Economia.
Estamos aqui com o Marcos Durval, ele que é coordenador de assuntos jurídicos e formação política do SINASEF, a seção sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto Federal de Santa Catarina, que vai bater um papo conosco nessa manhã, falando um pouco dos impactos que a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos em áreas essenciais como educação, saúde, assistência social, os impactos dessa emenda na vida dos cidadãos brasileiros. Bom dia, Durval.
Bom dia, Valdeci. Bom dia, ouvintes. Acho que esse é um debate que está ainda um pouco fresco para se entender ele, porque, na realidade, a partir deste ano, né, a proposta orçamentária já tem que contemplar a Emenda 95. Então, talvez para o cidadão que nos ouve tenha um pouco de dificuldade de saber o que isso realmente afeta a minha vida, né? E aí vamos pegar algumas questões bastante simples. Por exemplo, a questão do salário mínimo. O salário mínimo, nos últimos anos, ele teve ganhos reais aí em alguns períodos, né? Com a emenda 95, ele condiciona de que o salário mínimo vai ser reajustado pelo crescimento do PIB mais o INPC. Como em 2016 o PIB teve decréscimo no PIB, não tem a parte do PIB. Então, o que acontece? O salário mínimo é uma das questões bem exemplares do que significa essa emenda, né? A proposta que está no PL da Lei de Diretrizes Orçamentárias é de que o salário mínimo só tenha o reajuste do INPC, que vai ser em torno de 4,75. Então, está prevendo no PL um salário mínimo para 2018 de R$ 976,00. Isso, como falei, apenas a inflação, né? E a gente sabe que para as pessoas mais pobres não é essa a realidade, né? A inflação é bem maior do que esses índices oficiais. Então, esse é um dos aspectos da emenda constitucional. Uma outra questão que parece às vezes ser simples e às vezes as pessoas não compreendem exatamente é quando o governo para de gastar. Quando o governo para de gastar, alguns podem até dizer, tem muito servidor público que não trabalha, tá certo, não tem que... Mas quando o governo para de gastar, significa que para de circular dinheiro. E quando para de circular dinheiro, é o servidor público que deixa de comprar, é a loja que deixa de funcionar, é o banco que acaba fechando, né? Já estamos vendo aí o enxugamento das agências bancárias, pessoas tendo que se deslocar bem mais longe para encontrar uma agência bancária. Então, são reflexos imediatos da emenda constitucional que quando a gente fala assim, vai congelar os gastos, as pessoas não conseguem perceber claramente onde que isso afeta na minha vida, né? Então, acho que são os aspectos principais são esses, né? O governo, num momento como esse, para de gastar, para de circular dinheiro através do servidor público, né? E para de circular dinheiro através dos serviços públicos, né? Porque para de fazer obra, para de fazer rodovia, para de fazer escola. E quando eu paro de fazer uma escola, não é só o serviço, não é só a escola que falta para o cidadão. É o cidadão que não encontra trabalho na empresa que faz a escola, né? Então, isso tem um reflexo num conjunto do desemprego, da possibilidade de retomar crescimento, né? Então, a gente só caminha para uma situação pior.
Você falou na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, do ano de 2018. Na semana passada, a Presidência da República, ela promulgou, né, a previsão da lei para o próximo ano e o presidente vetou mais de 40 artigos. Entre os artigos vetados está o que colocava o Plano Nacional de Educação como prioridade no país. Estamos numa situação onde as mídias hegemônicas mostram aí todos os dias universidades com dificuldade de pagar a energia elétrica, a água. Como é que você, que veio recentemente do FUNASEF, né, como é que esse fórum está vislumbrando as perspectivas orçamentárias para a área da saúde e educação para o próximo ano?
É importante a gente deixar claro de que a emenda 95 ela estabelece um regime fiscal para 20 anos. E nós estamos falando apenas do primeiro, que sequer está sobre o efeito da emenda 95. Né? A emenda 95, na prática, ela produz efeito a partir do ano que vem, desse orçamento que você acabou de falar. E nós já estamos vendo universidades que não conseguem terminar esse ano. O sentimento geral lá no fórum das entidades de servidores públicos era esse, reitores fazendo cartas dizendo, olha, nós só temos condições de chegar a setembro com esse orçamento que nós temos. E o orçamento do ano que vem vai ser menor do que o orçamento desse ano, né? Porque, como eu falei anteriormente, nós não vamos ter crescimento de PIB, os gastos, o novo regime fiscal impõe de que a correção é é o executado nesse ano mais o IPCA, o PCN. O executado esse ano já vem com o corte do ano passado. Então, a tendência dos serviços que atende o cidadão é realmente você ter um enxugamento de cursos nas universidades, proposta de pagamento de mensalidade, entre outras questões. Você colocou aí o Plano Nacional de Educação, né, que sai da prioridade. Uma outra situação muito, muito importante foi também o veto à possibilidade de se fazer uma auditoria da dívida, né? Para quem não sabe, a dívida consome 50% do orçamento e aí só com outros 50% é que o governo toca as contas dele. Então esse é um processo que a gente vai ver a todo ano o agravamento dele, né? E pela emenda 95, só daqui a 10 anos que vai se fazer uma revisão, pode se fazer uma revisão, né? Não é que vai se fazer, né? Então é um contexto em que nos institutos federais a gente tem relatos pelo país de campos que não foram terminados e que já estão em processo de começar a se falar em fechar. Então, um contexto que leva a população a não ter esses serviços.
Outra área que será fortemente impactada é a saúde. Um estudo recente divulgado pelo DIESE aponta que nas próximas duas décadas a área vai perder mais de 654 bilhões de reais, num contexto de agravamento de crise e desemprego, onde mais pessoas demandam pelo Sistema Único de Saúde.
É um processo que vem, lá no Fonasef se discutia isso da década de 90, para se ter uma ideia, na década de 90 a gente tinha 18% mais servidores que a gente tem hoje. E tínhamos 30% de população menor do que a gente tem hoje. Então, ou seja, a população cresceu 30% e o Estado encolheu 18% só no serviço público federal. Quando a gente vê momentos como a gente está hoje de desemprego, é só olhar que as pessoas, o primeiro lugar que elas saem é do seu serviço, obviamente, o segundo é do plano de saúde, porque a empresa não faz mais a contrapartida, o cidadão procurar sozinho um plano de saúde é caro. Então, como você falou, a gente vai ter um aumento significativo da demanda, porque essas pessoas que estão no desemprego, que estão na informalidade, não têm condições de pagar o plano de saúde, e do outro lado você tem um encolhimento nos recursos destinados à saúde, né? Então, se caminha para uma situação de agravamento dos bolsões de pobreza, de moradores de rua, e aí isso tem reflexo imediato na vida das pessoas, né? Estudos recentes aqui nos meios de comunicação mostram que a violência em Florianópolis ultrapassou a violência do Rio. E todo mundo olha para o Rio de Janeiro como um caos, né? Mas nós tivemos mais mortes proporcionalmente em Florianópolis neste ano, nós já ultrapassamos muito, né, as do ano passado, do que proporcionalmente no Rio de Janeiro, que praticamente vive uma guerra civil, né? Com exército na rua, com policiais sendo assassinados. Então são reflexos que certamente a população vai ver ele e às vezes tem dificuldade de ligar o que isso tem a ver com o que a gente está falando, né? Mas isso tem a ver com a forma que o Estado prioriza os seus gastos.
Durval, tivemos a reforma trabalhista aprovada, também a terceirização, e no horizonte se apresenta aí uma reforma ainda mais complexa, que é a previdenciária. Me parece que a classe trabalhadora ela tem tido dificuldade de uma unidade, né? Como que você vê, quais são os desafios da classe trabalhadora frente a essas reformas perversas que estão sendo aprovadas pelos nossos parlamentares?
Eu acho que há muito tempo a gente perdeu a hora de fazer o debate da classe trabalhadora. Se fez muito debate de categoria, e quando se faz o debate de categoria, as pessoas trabalham no mesmo setor que tem um terceirizado, que tem um bolsista, que tem um estagiário, e não conseguem se enxergar enquanto categoria. Agora, infelizmente, a gente chegou num ponto em que a precarização é a regra. Até então, era exceção, né? Você tinha 80% do quadro numa situação estável de relação de trabalho com carteira e 20% numa situação precarizada, que eram os terceirizados, que já ganhavam muito menos do que os trabalhadores efetivos, né? Hoje você caminha para o inverso, né? Num período muito curto, se a gente olhar o que aconteceu com a Petrobras, que na década de 80, década de 90, tinha 80% dos trabalhadores efetivos e 20% terceirizados, hoje tem o inverso. Hoje a Petrobras tem os chamados crachá verdes, que eles se chamam assim, se autodenominam assim, que são os funcionários da Petrobras, são em torno de 70, 80 mil, ao passo que a Petrobras tem 400 mil trabalhadores, então o restante é terceirizado. É só perceber o que se fez com a Petrobras nesse período. E essa tendência é de se espalhar, né, com as terceirizações.